Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em uma História da Velhice no Brasil. A historiadora Mary Del Priore examina as formas pelas quais o envelhecimento foi vivido, nomeado e representado no país, do período colonial à contemporaneidade. Trata-se de uma obra de história social e cultural construída a partir de documentação histórica, imprensa, memórias e registros literários. Em vez de tratar a velhice como simples resultado biológico da passagem do tempo, o livro a apresenta como experiência condicionada por classe, gênero, origem étnica, trabalho, religião, formas de sociabilidade e expectativas de cada época. A autora recupera tanto situações de abandono, doença e invisibilidade quanto momentos e comunidades em que pessoas muito velhas foram associadas à autoridade, à memória e ao prestígio. Ao acompanhar a mudança nas imagens dos velhos, a obra também dialoga com o envelhecimento acelerado da população brasileira. Seu propósito, portanto, não é apenas reconstituir o passado, é fornecer elementos históricos para questionar o etarismo, os limites das redes de cuidado e as possibilidades de envelhecer com dignidade no presente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a velhice como construção histórica, e não como destino biológico uniforme, o eixo interpretativo de Mary Del Priore é a recusa de uma noção fixa de velhice. Embora o corpo envelheça, o significado social atribuído a esse processo se altera profundamente conforme o tempo e as condições de vida. Em períodos nos quais a longevidade era rara e a mortalidade atingia a população cedo, chegar a idades avançadas podia significar, sobretudo, sobreviver a doenças, violências, precariedade material e ausência de cuidados. A própria definição de quem era considerado velho não dependia apenas de uma idade cronológica, especialmente em contextos nos quais muitas pessoas não registravam a data de nascimento. Sinais físicos, perda de vigor, incapacidade para o trabalho ou mudanças na posição familiar podiam funcionar como marcadores sociais do envelhecimento. A autora mostra que esses critérios não eram neutros, refletiam valores sobre produtividade, sexualidade, autoridade e dependência. Por isso, a obra evita projetar sobre séculos anteriores as categorias atuais de idoso, aposentadoria ou terceira idade. Essa perspectiva histórica também ajuda a relativizar expressões contemporâneas que tentam padronizar a experiência de envelhecer. A longevidade pode ampliar escolhas, mas não elimina desigualdades acumuladas ao longo da vida. Assim, compreender a velhice como construção social permite analisar tanto o preconceito contra pessoas idosas quanto as condições concretas, renda, saúde, vínculos e reconhecimento público que tornam a idade avançada mais ou menos vulnerável. Segundo lugar, colonização, escravidão e diferenças culturais nas imagens dos anciãos, o livro destaca que não existiu uma única experiência da velhice no Brasil colonial. Ao examinar as tradições indígenas e referências ligadas às populações africanas escravizadas, Mary Del Priore contrapõe essas visões a padrões europeus frequentemente marcados pela desvalorização dos velhos. Em diferentes comunidades indígenas, os anciãos podiam ser reconhecidos como guardiões da memória coletiva, conselheiros e mediadores na relação com os antepassados. Fontes europeias registraram com fascínio, e por vezes com evidente exagero, relatos de longevidade indígena. A relevância dessas narrativas está menos em validar idades extraordinárias do que em revelar o olhar colonial diante de formas distintas de atribuir prestígio à idade. A autora também recupera valores trazidos por africanos e reelaborados no contexto da escravidão, nos quais a velhice podia estar associada à experiência e fecundidade, autoridade e proximidade com os ancestrais. Contudo, o livro não transforma tais referências em uma idealização. A escravidão submetia corpos e trajetórias à exploração extrema. Foi envelhecer sob esse regime tinha limites materiais severos. O contraste entre matrizes culturais evidencia que respeito ou exclusão não decorrem naturalmente da idade. Eles são produzidos por organizações sociais específicas, ao incluir grupos frequentemente apagados dos relatos tradicionais. A obra amplia a história da velhice e mostra como raça, cativeiro e colonização determinaram quem podia envelhecer, em que condições e com qual reconhecimento. Em terceiro lugar, entre abandono e autoridade, a mudança das relações sociais com os velhos. Uma contribuição central da obra é mostrar que a condição das pessoas idosas oscilou entre posições de amparo, autoridade, silenciamento e exclusão, durante longos períodos. A falta de políticas públicas, de assistência médica organizada e de proteção previdenciária fazia com que a sobrevivência na velhice dependesse fortemente de família, patrimônio, trabalho possível e redes locais de solidariedade. Quem perdia esses suportes corria maior risco de pobreza, isolamento e abandono. A velhice podia ser interpretada como incapacidade e inutilidade, sobretudo onde o valor das pessoas era medido por sua força de trabalho ou por sua conformidade a normas morais e religiosas. Mas a autora também identifica circunstâncias nas quais idade, experiência e reputação favoreciam escuta e deferência. No século XIX, por exemplo, certas formas de sociabilidade urbana e familiar poderiam conceder maior visibilidade aos homens maduros, associados à respeitabilidade e à autoridade. Essa valorização, porém, era desigual, não abrangia da mesma maneira mulheres, escravizados, pobres e pessoas sem vínculos de proteção. Ao situar o envelhecimento nessas relações, Del Priore evita explicações lineares de progresso. O aumento da expectativa de vida não garante, por si só, inclusão social. O ponto decisivo é como cada sociedade distribui recursos, trabalho de cuidado, reconhecimento e capacidade de decisão. Essa leitura torna o passado útil para avaliar os impasses contemporâneos, sem supor que eles sejam inteiramente novos. Em quarto lugar, literatura e linguagem como registros dos preconceitos e das expectativas sobre a idade. Mary Del Priore utiliza a produção literária e outras formas de representação como fontes para investigar os imaginários da velhice. Essa escolha é relevante porque romances, memórias, jornais e discursos sociais não apenas espelham a realidade, eles ajudam a estabelecer figuras reconhecíveis do velho, da velha, do patriarca, da pessoa doente ou do indivíduo solitário. As referências a autores como José de Alencar, Machado de Assis e Joaquim Nabuco indicam que a literatura brasileira registrou imagens variadas e às vezes contraditórias à idade podia sugerir privilégio e autoridade, mas também decadência física, deslocamento diante do progresso e abandono afetivo. A análise dessas imagens permite perceber como a oposição entre juventude e velhice foi culturalmente construída. Em determinados contextos, parecer mais velho podia comunicar seriedade e prestígio. Em outros, a valorização da novidade e da rapidez passou a tornar os mais velhos símbolos de atraso. A própria mudança vocabular de velho a idoso e a expressão terceira idade integra esse processo, pois as palavras carregam disputas por respeito. Distinção de classe e visibilidade. O livro não reduz a questão a uma troca de termos mais gentis. Ele convida o leitor a observar se a mudança de linguagem corresponde a direitos, autonomia e participação efetiva. Dessa forma, a cultura aparece como campo decisivo tanto para perpetuar o etarismo quanto para contestá-lo. Por último, longevidade contemporânea. Protagonismo e os limites da ideia de melhor idade, ao aproximar a longa duração histórica dos desafios atuais. A obra questiona abordagens que apresentam a velhice ora como tragédia inevitável, ora como etapa automaticamente feliz e ativa. O crescimento da longevidade é uma conquista social importante, mas cria demandas concretas relacionadas à renda, saúde, moradia, mobilidade, cuidado e convivência. Del Priore chama atenção para a solidão e para o enfraquecimento de redes familiares tradicionais, sem pressupor que a família seja uma solução suficiente ou universal. A autonomia financeira ganha relevo porque amplia a possibilidade de escolha e reduz vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, a desigualdade brasileira faz com que muitas pessoas cheguem à idade avançada carregando trajetórias de trabalho precário e acesso irregular a serviços. O livro também acompanha a emergência de categorias como terceira idade e a organização política de idosos, especialmente no processo de redemocratização e na Constituinte de 1988. Essas mobilizações mostram que pessoas idosas não são apenas destinatárias de assistência, podem reivindicar direitos e participar da definição de seus futuros. A crítica à imagem comercial da melhor idade não implica rejeitar lazer, sexualidade, sociabilidade ou novas tecnologias. Seu sentido é impedir que consumo e aparência escondam doenças, dependência ou desproteção. A aplicação contemporânea da análise é clara: políticas públicas e iniciativas comunitárias precisam combinar cuidado, acessibilidade, renda e espaços de participação, respeitando a diversidade das velhices. Em conclusão, uma história da velhice no Brasil interessa especialmente a leitores de história social, estudos culturais, gerontologia, serviço social, saúde coletiva, direito e políticas públicas. Também é uma leitura pertinente para familiares, cuidadores e pessoas que desejam compreender o envelhecimento para além de fórmulas otimistas ou imagens exclusivamente negativas. Seu principal benefício intelectual é fornecer uma perspectiva de longa duração preconceitos atuais, como a associação automática entre idade e improdutividade. Aparecem como construções históricas e não como verdades naturais. Isso favorece uma discussão mais precisa sobre cuidado, autonomia, participação social e desigualdade na vida adulta tardia. No plano prático, o livro ajuda a reconhecer que envelhecer com dignidade exige mais do que boa disposição individual. Requer redes de convivência, condições materiais, acesso a serviços e possibilidade de decidir sobre a própria vida. Essa compreensão é útil para qualificar debates familiares, profissionais e institucionais sobre a população idosa. A obra se distingue de livros de orientação sobre longevidade ou bem-estar porque não oferece receitas para envelhecer bem. Seu diferencial está em reconstruir as mudanças históricas nas experiências e nas representações da velhice brasileira, articulando fontes documentais, culturais e literárias. Ao incluir tensões entre abandono e respeito, e ao considerar indígenas, africanos escravizados, elites e grupos populares, Mary Del Priore propõe um panorama plural. O resultado é uma análise que trata a velhice como questão histórica, social e política, indispensável para interpretar um Brasil que envelhece rapidamente. Se você quiser apoiar Mary Del Priore, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!